Programa Ponto de Vista.
Este é o programa Ponto de Vista. Estamos hoje entrevistando os três candidatos melhor colocados na pesquisa. Mais bem colocado, viu, gente? Português é isso, mais bem colocado. Parece melhor, mas não é. Mais bem colocado, então, na pesquisa do nosso estado. Falamos com o juiz Odilon de Oliveira, candidato do PDT. E agora vamos falar com o candidato do PSDB, Reinaldo Azambuja, que também já nos concede essa entrevista. Acompanhamos. Nós queremos receber aqui no programa Ponto de Vista o governador e candidato ao governo do Mato Grosso do Sul, pelo PSDB, Reinaldo Azambuja. Governador, gostaríamos de acolhê-lo com alegria na nossa Rádio Coração, que aqui no sul do Mato Grosso do Sul atinge 26 municípios. Seja bem-vindo, então, aqui à nossa rádio.
Olha, padre, eu que quero agradecer essa oportunidade, né, para a gente poder falar com todos os ouvintes da Rádio Coração e dizer da alegria da gente ter essa oportunidade de falar sobre o ponto de vista dos investimentos na região toda, os investimentos que estão sendo realizados e principalmente sobre a nossa proposta de um novo mandato e o programa de governo que nós estamos trabalhando para o próximo mandato.
Governador, o senhor está terminando um mandato de 4 anos. Eu gostaria que o senhor destacasse na sua administração os principais pontos, né? E, sobretudo, o senhor poderia talvez trazer aqui para o nosso Cone Sul, onde está localizada a nossa cidade de Dourados.
Olha, eu fico muito contente, né, padre, que nós enfrentamos, e todos sabem, um momento extremamente difícil na vida pública brasileira. O Brasil mergulhou nos anos de 2015 e 2016 na maior crise da sua história. O PIB brasileiro caiu, as riquezas diminuíram e os problemas aumentaram. É tanto que hoje, dos 27 estados brasileiros, só tem 7 estados adimplentes, 20 não conseguem nem pagar a folha de pagamento. Eu acho que o grande trabalho realizado foram principalmente organizar e manter Mato Grosso do Sul com uma reforma administrativa, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, um estado que é hoje considerado um dos primeiros do Brasil em gestão fiscal, que possibilita cumprir com as obrigações e principalmente fazer os investimentos. Falando um pouco dos investimentos para Grande Dourados, o governo presente nas 79 cidades. Dourados, nós estamos com o maior investimento em saneamento, coleta, tratamento, reservação, mais de 4 milhões de litros de reservação de água e distribuição. Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Dourados, que nós vamos universalizar coleta e tratamento em Dourados e praticamente nos municípios da região. Entrega no setor educacional. Entregamos 3 escolas novas, modernas, equipadas, sendo uma delas em tempo integral, uma em Dápolis, outra na Vila Roma e outra no conjunto Deoclésio Artuz. Entregamos o maior centro de educação profissional da Grande Dourados. Construímos, equipamos e está funcionando o ensino técnico profissionalizante. Fizemos aí um investimento importantíssimo no núcleo industrial, que é a geração de emprego, reurbanizar, reorganizar o núcleo industrial de Dourados. Estamos fazendo ainda a recuperação, melhoria das 4 avenidas principais de Dourados, a Joaquim Teixeira, a Weimar Torres, a Marcelino. Estamos licitando a Rael Bonfá, porque nós tivemos que fazer uma alteração no projeto e vão ser todas elas revitalizadas, recuperadas e reestruturadas para o melhor ir e vir das pessoas aí. Depois de um longo período, e nós locamos aí o Hospital São Luís. O Hospital São Luís hoje é um aporte ao Hospital da Vida e que tem realizado exclusivamente as cirurgias eletivas. Dizer da alegria de, e o senhor mesmo se lembra que nós tivemos uma conversa, um dos seus pedidos foi não esquecer do Hospital Regional da Grande Dourados, e nós demos ordem de serviço de uma obra que já tem todos os recursos viabilizados para construção, que já está iniciada ali na saída de Ponta Porã, do Hospital Regional da Grande Dourados, que vai ser um hospital para a gente poder suportar todo o atendimento de média e alta complexidade de toda a região da Grande Dourados. E a gente fica muito contente. Recurso federal, recurso de emendas dos nossos parlamentares e recursos do governo do estado, que possibilita a gente iniciar, ter início, meio e fim, esse que será um grande hospital de referência da média e alta complexidade na região da Grande Dourados. Então, investimentos em Dourados e em todos os municípios do entorno, recuperação de rodovias, Dourados, Panambi, Macaúba, Douradina, Itaporã, Montese, Piraporã, BR-163, tudo revitalizado, e uma reconstrução de rodovias, inúmeras pontes de concreto atendendo o escoamento das riquezas e principalmente aquilo que é produzido no campo. Acho que isso na área de infraestrutura mostra a presença. E na área de habitação, Sanessu, Agessu, e na área habitacional, 2.623 unidades habitacionais já entregues em Dourados no nosso mandato e 800 que estão em construção, que vai totalizar 3.400 novas moradias iniciadas, terminadas e entregues aos moradores e à população de Dourados e da região toda, que mostra que o governo teve capacidade de superar a crise e enfrentar as dificuldades realizando essas obras estruturantes.
Governador, a nossa situação aqui da região, a questão da saúde, o senhor salientou, a conversa que nós tivemos foi no dia 13/6/2015, na reinauguração da catedral, sobre o hospital regional. Claro, e além de construir, como será mantido esse hospital, né? Haverá verba? Tem como realmente o Estado conseguir manter um hospital grande com a qualidade necessária realmente para essa grande parcela da população aqui do nosso Cone Sul?
Padre, o senhor sabe que hoje a saúde, ela é tripartite, né? Governo federal, governos estaduais e os governos municipais. E esse hospital, ele vai ser um hospital construído, equipado e administrado pelo governo do estado. É igual o senhor vir aqui a Campo Grande, nós temos o hospital regional. E ele é totalmente administrado pelo governo do estado. É o governo que faz o concurso, é o governo que contrata os profissionais, é o governo que banca. O senhor sabe que o serviço prestado, tudo que a gente presta de serviço ao SUS, tem um ressarcimento por parte da União. Embora acanhado, que é a tabela SUS, para cada procedimento você tem um valor. Então, aquilo que for a prestação de serviço realizada, a União devolve ao estado através da tabela SUS. Essa tabela fazem 15 anos que ela não é reajustada, e é isso que tem dado muitos problemas para os estados e para os municípios, que acabam não tendo capacidade. Mas no caso específico do Hospital Regional da Grande Dourados e o Hospital Regional de Três Lagoas, que está sendo construído e está sendo finalizado, serão hospitais executada a obra, equipado e custeado com governos exclusivamente do governo do Mato Grosso do Sul, porque a gente entende que é um meio da gente atender a média e alta complexidade para toda a região aí da Grande Dourados.
Governador, o senhor falou da situação fiscal do estado, a gente tem acompanhado na imprensa, realmente, como o senhor falou, o estado parece realmente que está numa situação, diante dos demais, uma situação privilegiada. Mas assim, só para que o senhor possa esclarecer melhor, soubemos, por exemplo, da questão do Paraná com a reeleição do Beto Richa, né? Que o estado parecia realmente organizado fiscalmente e depois se mostrou de uma outra forma. Aqui no Mato Grosso do Sul, como é que o senhor poderia nos dizer realmente, olha, nós vamos para uma reeleição, mas estamos realmente com o estado todo em dias, realmente não corremos o risco depois de uma reeleição termos uma surpresa?
Olha, padre, eu acho que quando a gente tomou atitudes, o senhor mesmo acompanhou desde o início do mandato, nós tomamos medidas até impopulares. Nós enfrentamos uma pauta da reforma previdenciária que não foi para tirar direito de ninguém, mas sim para cortar privilégios de alguns, principalmente os grandes salários. Nós enfrentamos uma diminuição do tamanho da máquina administrativa, que foi a reforma administrativa. Mato Grosso do Sul hoje é a menor estrutura administrativa do país. Lógico que quanto mais a economia cresce, ela gera dividendos para a sociedade, porque gera emprego, o comerciante vende mais, o industrial fabrica mais, a dona de casa e os trabalhadores têm oportunidade de trabalho, e isso precisa manter. Eu acho que o crescimento econômico ajuda com que a gente supere crises e dificuldades. Mas eu tranquilizo o senhor e aos ouvintes que nós estamos com hoje a Macroplan, que faz um estudo dos 27 estados brasileiros, coloca como Mato Grosso do Sul como uma das melhores gestão fiscal do país. Então, fazer gestão, fazer planejamento, governar com o programa de governo, com as prioridades das pessoas e principalmente com responsabilidade. O senhor sabe que amanhã mesmo nós estamos já depositando o salário de todos os servidores públicos, né? Isso é importante, que mostra o nosso compromisso. A reserva do 13º tem estado brasileiro que até hoje não pagou ainda o 13º do ano de 2016. E nós, com planejamento e organização, temos a reserva já do 13º de 2018. Então isso mostra que eu não tenho preocupação, porque eu não vou mudar o perfil responsável com que a gente governou o estado nos últimos 3 anos e 9 meses. E se houver um novo mandato e a população assim entender, o senhor pode ter certeza que nós teremos a maior tranquilidade em continuar governando com o mesmo princípio que norteou o início e o fim desse mandato, que é um governo de responsabilidade, transparência, decência, para enfrentar os grandes desafios que é governar um estado, principalmente em momentos de crise como esse que nós vivenciamos nesses anos.
Governador, nós sabemos do descrédito que infelizmente se abateu sobre a política, né, a partir de tantos casos que ouvimos, a imprensa noticia todo dia, e aqui no Mato Grosso do Sul também não foi diferente, pelo menos nas denúncias, né? Não estamos falando ainda de provas nem nada, né? Em relação também, inclusive, denúncias contra o senhor. O que o senhor poderia nos dizer e esclarecer realmente para a nossa população sobre estas questões?
Olha, padre, a gente quando está na vida pública, você muitas vezes sofre denúncias, você é investigado, você presta contas, se você tem culpa, você é condenado, se você é inocente, você é absolvido. Eu tenho 21 anos de vida pública. Eu já sofri investigações nos anos em que eu fui prefeito de Maracaju, já sofri como deputado estadual e deputado federal, e agora como governador. O que houve foi uma delação de um grupo que é denominado JBS, um grupo que roubou o Brasil. O senhor acompanhou que eles fizeram uma delação homologada pelo Ministério Público Federal e depois questionada pelo Ministério Público Federal. O próprio Rodrigo Janot, que era o Procurador-Geral da República, que aceitou a delação do grupo JBS, mandou para o Supremo pedindo anulação. Eu não quero que anule a parte que diz respeito a nós, porque nós não temos nada a esconder. Esse grupo era mal acostumado aqui no estado, pagava poucos impostos a Mato Grosso do Sul. Nós enquadramos eles na lei que é regida para todos os segmentos econômicos. Hoje todas as cadeias econômicas têm igualdade de tratamento. Eu dou um exemplo para o senhor em Dourados. Se o senhor for ali no núcleo industrial, tem a BRF, que é uma indústria que abate frango, e aí o senhor tem também a Seara, que é do grupo JBS. Hoje os incentivos fiscais da BRF e da Seara são iguais, e no passado não era assim. Eles tinham algumas diferenças, e não foi dado pelo nosso governo, mas nos governos anteriores, que traziam e faziam eles mais competitivos. Eles pagavam, para o senhor ter uma ideia, em 2015, pagaram 40 milhões de tributos ano para Mato Grosso do Sul. Em 2017, eles pagaram 199 milhões para Mato Grosso do Sul. Veio a delação, eu nunca tive oportunidade de falar no processo, por enquanto a palavra que tem é só do delator, e agora pela primeira vez, depois de uma operação fantasiosa, midiática, vazada pelos adversários políticos há 20 dias das eleições, eles prenderam 14 pessoas para ouvir. Ouviram as 14, se o senhor ler os depoimentos das 14, nenhuma diz respeito ao governador ou a pagamento de qualquer tipo de benefício pessoal. E a gente tem muita tranquilidade que hoje nós igualamos esse grupo ao perfil de todas as empresas sérias e idôneas que queiram trabalhar no Mato Grosso do Sul. E a gente fez uma CPI, Assembleia Legislativa, e se o senhor tiver acesso aos documentos, isso é público, eles confessaram na Assembleia que eles não cumpriram os termos de acordo com o Mato Grosso do Sul. O estado já tinha autuado eles e eles pagaram quase 500 milhões de tributos que eles deviam ao estado. Então eu acho que o que motivou, eu não vou dizer a nível Brasil, mas a nível Mato Grosso do Sul, é que eles queriam ter uma tratativa diferente da maioria das empresas, e nós cortamos esses benefícios. Se o senhor for aí na saída de Dourados, tem a empresa Seara, que é do grupo JBS. Nós pactuamos com eles a duplicação do tamanho dessa empresa, de sair de 3 mil suínos para 6 mil suínos dia de abate e produtos processados. E hoje o senhor vê aí ela gerando emprego, gerando oportunidades. Isso é importante, é bom, mas sem nenhum tipo de vantagem e nenhum tipo de benefício pessoal, simplesmente com a política de industrialização quer trocar impostos por empregos. Se o senhor for aí na saída de Carapó, o senhor vai ver ali um grande investimento. Tem 1.600 trabalhadores no canteiro de obras ali da Coamo, que está construindo a mais moderna planta de óleo vegetal mineral extraído da soja da América do Sul. Isso feito também com benefícios fiscais e na mesma política de trocar impostos por emprego. Então a gente tem muita tranquilidade, Padre Crispim, da idoneidade com que nós tocamos as ações do governo. Agora, qualquer homem público, ele é investigado. O que não pode, e o que aconteceu na política, tem muita coisa boa que aconteceu nesses anos. O Brasil foi passado a limpo. Tem políticos corruptos que estão presos e devolvendo dinheiro ao erário público para ser bem aplicado. Agora, não dá é para generalizar, falar que todo agente político é corrupto, que todo agente político não tem compromisso com a política pública, com melhorias e principalmente investir nos mais necessitados. O senhor sabe a origem da nossa família. Nós temos um patrimônio que vem desde a época dos meus bisavós, que sediaram em Maracaju, tiveram propriedades, vieram, construíram família. E a gente tem tudo aberto, livro aberto. Tanto que agora, depois de 1 ano e 6 meses querendo falar, nos deram oportunidade. Nós estamos apresentando toda a documentação e eu não tenho dúvida nenhuma que nós não teremos nem denúncia, porque não cabe denúncia num caso como esse, que nós estamos comprovando com documentos que quem mentiu foi os delatores da JBS, que queriam se livrar das maldades e dos prejuízos que deram a Mato Grosso do Sul e ao Brasil, e falaram um monte de coisas de uma enormidade. Eles falaram desde o presidente Michel Temer até a vereador de município do interior. Não sei se o senhor tem acompanhado, mas recentemente inúmeros e arquivos, inquéritos que investigavam a delação da JBS estão sendo arquivados a nível do Supremo Tribunal Federal por nenhuma prova apresentada. No nosso caso, não tem uma prova, só tem a fala do delator e não tem documento. E nós estamos provando com documentos a idoneidade dos nossos atos e como nós tratamos a questão dos incentivos fiscais no Mato Grosso do Sul nesses últimos anos.
Governador, para os próximos 4 anos, se eleito, qual seria a marca então do seu governo? Eu sei que na campanha o senhor fala da questão da continuidade, mas quais marcas o senhor destacaria nesse projeto para os próximos 4 anos, se for eleito?
Eu acho que primeiro, Padre Crispim, consolidar e entregar toda a regionalização da saúde, os polos regionais, Hospital em Dourados funcionando, em Três Lagoas, a hemodiálise que está em Naviraí, o hospital em Nova Andradina, o hospital em Ponta Porã, o hospital em Jardim, a Santa Casa de Corumbá, entregamos o hospital do trauma em Campo Grande, vamos entregar o hospital do câncer completamente construído e moderno, uma obra de 17 anos atrás, que a metade já foi entregue com o novo acelerador linear, e aproximando. Programa Caravana da Saúde, vou continuar enquanto tiver uma pessoa na fila. Nós temos que dar o direito dessa pessoa ter uma cirurgia e resolver o seu problema. O Estado tinha 70 mil pessoas na fila quando começou o nosso governo. Nós já realizamos 67 mil cirurgias através do programa Caravana na Saúde. Dizer da importância, Padre Crispim, na área educacional, manter a valorização dos professores, pagando o melhor salário do Brasil, mas acima de tudo, a implantação das escolas em tempo integral. Nós já temos 54 escolas em tempo integral e nós queremos duplicar o número de escolas em tempo integral para dar acesso à permanência dos jovens e das crianças na escola por um período maior e melhora o aprendizado das crianças. Continuar o programa MS Mais Seguro, que o senhor tem acompanhado, coloca Mato Grosso do Sul como o terceiro estado mais seguro do Brasil, cobrar muito do governo federal a presença das tropas federais nas fronteiras. As fronteiras do Brasil estão abertas e escancaradas porque o governo federal não cumpre a sua parte. Quem cuida das fronteiras é o DOF, Departamento de Operações de Fronteira, e a nossa Polícia Rodoviária. E nós precisamos da presença federal nas fronteiras do Brasil, porque todo o país do mundo cuida das suas fronteiras. No Brasil, infelizmente, nós temos uma abertura das fronteiras. E continuar, principalmente, as políticas públicas da área social, caravana indígena, a caravana na escola para atendimento a essas coisas, as subsecretarias das comunidades, subsecretaria das comunidades indígenas, da mulher, subsecretaria de igualdade racial, dos idosos, da juventude para a gente fazer política pública, principalmente para as comunidades e para a população mais marginalizadas, que isso é muito importante, isso tem que ser fortalecido e está no meu programa de governo, diminuir e enfrentar a questão da violência contra as mulheres. O senhor sabe que Mato Grosso do Sul é um estado que nós temos muita violência, por isso nós ampliamos para 15 o número das delegacias das mulheres. Dourados, eu inaugurei uma delegacia exclusiva de apoio às mulheres vítimas de violência, para que ela denuncie o opressor, e criamos um programa que é a Empresa Amiga da Mulher, para a mulher vítima de violência ter um emprego garantido por uma empresa que vai ter incentivos fiscais do governo do estado. Então são políticas de continuidade, mas com alguma melhoria, investir muito em inovação, em ciência e tecnologia, porque isso é o futuro nosso. Investindo em TI, inovação, a gente diminui os custos governamentais, e permanecer principalmente com a atenção que nós criamos e somos hoje estado nota 10 em transparência, a controladoria funcionando para controlar os atos e as ações dos mais de 70 mil servidores públicos estaduais que são ativos e inativos, e fazer um governo de modernidade, modernizar e olhar para frente, porque eu não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul é um dos melhores estados do Brasil para se viver.
Governador, nós queremos então agradecer a sua participação no programa Ponto de Vista, aqui da Rádio Coração, e pedir ao senhor que em 2 minutos faça suas considerações finais.
Agradecer, padre, ao senhor, a toda a Rádio Coração, ao programa Ponto de Vista. Parabéns pelas oportunidades que vocês dão a todos os candidatos, né, de poderem se manifestar, de poder colocar o posicionamento de cada um. Eu fico muito contente de, nesses 3 anos e 9 meses, ter enfrentado a crise, ter sido um governo responsável, um governo que está entregando, está presente nas 79 cidades. Não politizamos o governo, fizemos um governo de conciliação, de diálogo, dialogamos com todos os segmentos organizados da sociedade e fizemos avanços. Mato Grosso do Sul é o segundo em geração de empregos, é a 5ª economia mais competitiva, é o estado onde mais cresceu a renda do trabalhador nos últimos 3 anos, é o estado que mais investiu em saneamento, infraestrutura e habitação, e eu acho que isso nos credencia mais uma vez a vir a público, como nós estamos fazendo na Rádio Coração, pedir o voto de confiança, o voto de responsabilidade. Se confiam que nós podemos e devemos continuar mais 4 anos, nos dê no dia 7 de outubro oportunidade, através do número 45, de continuar trabalhando por esse estado maravilhoso que é Mato Grosso do Sul. Então sou muito grato a vocês da Rádio Coração, um abraço ao senhor, a todos aí da equipe, e estou à disposição para a gente continuar aí trabalhando e respondendo dúvidas e tirando, levando os conhecimentos das ações do governo de todo Mato Grosso do Sul. E que Deus nos abençoe nessa caminhada.
Grande abraço, muito obrigado pela sua entrevista.
Abraço.
Como havia prometido, aí então a entrevista com o candidato Reinaldo Azambuja, do PSDB. E queremos então, portanto, agradecer os dois que até então nos prestigiaram aqui na Rádio Coração com a presença. E daqui a pouquinho ainda estamos esperando o candidato Júnior Mock, que disse que vai chegar para a terceira entrevista, porque estamos com os 3 candidatos que nas pesquisas estão bem colocados. Daqui a pouquinho a gente já retorna com o nosso programa Ponto de Vista. Esperamos então com o candidato do PMDB.
Programa Ponto de Vista.